Vamos lá, gente! Começou aí o segundo podcast, ederprado.com, nome provisório, porque ainda não coloquei nome nessa parada. E hoje eu tô aqui com o meu ilustríssimo amigo, Rony Saran.
E aí,
Rony, obrigado por ter topado participar desse podcast.
Uma honra, cara, ser o seu segundo podcaster. Queria ser o primeiro, né? Mas tá bom.
Então, né, cara, o primeiro...
Tá aí no pódio entre os três, já tá bom.
O primeiro não foi combinado, e nem o segundo foi combinado, né? Eu cheguei aqui agora e falei, e aí, Rony, vamos gravar um podcast, cara? Aí
tá, você... Tipo, recrutando as pessoas na rua. Eu tava passando, você falou, vem cá, você não quer gravar um podcast comigo?
Ai, meu, o Rony, cara, é um cara que eu conheci através de um amigo, que eu conheci através de um amigo. Super networking, cara. E dessas conexões... O mais legal é ele. O primeiro não deu muito certo, aí me apresentou o Juliano, né? O Juliano é um cara mais ou menos, onde ele aparece. E o Juliano aparece por aqui, né?
Como ele não vai ouvir mesmo?
É, como ele não vai ouvir mesmo. E aí sobrou você, né, cara? Pô, mas, ô Rony, eu sempre gosto, cara, de quando eu vou passar uma informação, passar na linguagem mais baixa possível, pra quem não entende o mundo do marketing digital, o mundo do empreendedorismo, poder entender, cara. Com certeza sua mãe, seu pai fala, pô, o Rony mexe com o computador.
Sim.
Mas e aí, cara, fala aí, assim, como você explicaria pra sua mãe o que você faz pra galera entender? Quem é o Rony hoje?
Cara, essa pergunta é difícil de responder, hein? Porque hoje, eu acho que pra família eu já desisti algumas vezes de explicar o que eu faço, né, cara? Acho que ainda mais quando eu falo assim pra minha família, pros meus pais, que já são de idade... Eu falo que eu trabalho com publicidade na internet, para ficar mais fácil da realidade deles, porque eles são muito desconectados, né?
Uhum.
Mas eu tenho muitos amigos, assim, pessoas que não são muito ligados também à parte digital, que eu costumo fazer aquela brincadeira, né? Eu falo, sabe quando você entra num site e aquela propaganda chata fica te seguindo em todo lugar, até você comprar, sou eu que faço aquela propaganda. E aí normalmente a pessoa associa, entendeu?
Então você é um cara que trabalha hoje com publicidade na internet, é isso ou tem mais alguma coisa?
Não, eu trabalho com estratégias de marketing digital, né? São campanhas de vendas online, seja para aumentar a venda de algum cliente, o faturamento dele, ou seja para vender infoprodutos. Produtos digitais.
E é mesmo? E quanto tempo, cara, você tá nessa daí?
Cara, no mercado de marketing digital, eu já tô há mais de 10 anos. Agora, com infoprodutos, há mais ou menos um ano e meio.
E o que que te levou a entrar... Vamos dar uma volta ao passado, né? Vamos
Beleza.
Lá. O que que te levou a entrar nessa área? Provavelmente seu pai e sua mãe não trabalham com marketing digital.
Não.
Como é que foi essa entrada? Como é que você era na infância? O que você sonhava ser?
Cara, uma história muito louca. Eu, quando criança, eu sempre gostei muito de coisas eletrônicas, assim, videogame, equipamento eletrônico. E aí eu comecei a me informar, estudar muito sobre informática e tal. E foi bem na época que entrou a internet no Brasil.
Isso era o quê? Época da América Online?
Cara, não, isso antes que era discador. Da América Online. Antes da América Online. Vou chegar no assunto ainda da América Online, né?
Tem uma história com a América Online?
Tem uma história com a América Online.
Você distribuía aquele CD pra rua também?
Se o Juliano estivesse aqui, ele ia falar, o Rony distribuiu CDs da América Online.
Cara, pra quem não sabe, a América Online foi o maior portal... Inclusive maior que é o wallglobe.com na época, né? E eles distribuíam aqueles CDs. Tinha uma instalação, né? Com conexão discada, era uma coisa desse
eles,
tipo, né?
Eles eram o maior provedor de internet americano. E quando eles entraram aqui no Brasil, eles tinham uma estratégia de dominação. Então, quando eles olharam o formato que os brasileiros se conectavam na internet, que era um processo meio trabalhoso. A pessoa lá tinha que instalar, né? Ela tinha que configurar, na verdade, um discador no computador. E ela tinha que inserir uma série de configurações lá, inserir usuário, senha, esperar a conexão discada para poder abrir um navegador e sair navegando na internet.
Caramba!
A América Online, ela veio com uma proposta na época, que era assim, você instalava um software, que era um CD que eles mandavam para cada das pessoas, que já era um navegador com o discador embutido. Então a pessoa lá abriu o navegador... Já conectava no provedor e já saía navegando. A ideia parecia até ser genial, só que eles não contavam com dois problemas, né? O primeiro era a qualidade da conexão no Brasil, da internet discada. Então, assim, o tráfego que eles geravam ali no software deles era um tráfego meio pesado para a qualidade que a gente tinha de banda na época.
Uhum.
Então, eles tinham muito problema com lentidão e conexão. E segundo, como era necessário instalar um software, cara, tinha muito computador que não era compatível. Às vezes não tinha nem drive, leitor de CD.
Era sofrido, hein?
Era sofrido.
Mas nessa época você não empreendia. Você tinha quantos anos nessa época?
Ah, essa época aí, cara... Nossa, nem lembro. Devia ter uns 20 anos de idade.
É porque o Rony, que você não tá vendo, né? Mas o cara, ele tem uma cara de 30,
não, agora,
mas, assim,
agora tem uns 23.
Tem, naquela você tem quase 40, né? Quem olha, acha que você tem 30.
Cara, não vamos falar muito em números nesse caso.
Mas com 20 anos você ainda não empreendia. Você não tinha nenhum negócio,
não.
Você trabalhava para os outros.
Como foi? Tal. Eu comecei mexendo num computador de casa por hobby. E aí eu senti que isso era uma área que eu gostaria de
você
trabalhar.
Você não trabalhava. 20 anos não trabalhava.
Não. Vamos voltar antes, né? A época que eu ainda não tinha idade para trabalhar. Eu mexia muito, comecei a mexer com computador em casa por hobby.
Uhum.
Cara, aí se eu te contar um negócio, aí você vai falar que eu sou velho, cara.
Aí, cara.
Cara, eu sou da época que o meu primeiro computador, o software, era gravado em fita cassete. Existia um programa de rádio... Existia um programa de rádio onde o cara falava assim no meio do programa: bom, agora eu vou fazer a transmissão de um aplicativo ou de um jogo aqui pra vocês. 1, 2, 3, vai começar. Pá. Aí você apertava o rec na fita, ficava aquele barulho de máquina lá por tipo
que
20,
loucura.
30 minutos. Você gravava a fita e rodava o software na fita cassete, cara.
Puta que pariu, você fazia isso?
Você acredita, cara? É, meu irmão me ajudava nessa época, foi o meu primeiro contato com o computador.
Isso era o quê? Você tinha uns...
Aí eu devia ter uns 7 anos de idade.
Caramba, tá, mas e aí, depois...
Então, aí beleza, aí
eu senti
que era isso que eu queria trabalhar, com alguma coisa ligada
com
à tecnologia.
Com 7 anos você sabia que queria trabalhar
com
computador?
Não, eu sentia que não sabia que eu ia trabalhar com computador, eu sabia que eu gostava muito de tecnologia. Falei, meu, é uma área que eu gosto muito, tecnologia, inovação. E aí eu comecei a mexer muito com computador pro hobby. E aí eu lembro quando chegou na época do colegial, eu comecei a procurar se não existia escolas que ensinavam a informática ou eletrônica. E aí eu tomei conhecimento que existia a ET, que você poderia fazer um colegial misto, onde você estudava as matérias convencionais, que era português, matemática, geografia.
Aí no terceiro ano...
Não, desde o primeiro.
É, tudo
junto com os cursos técnicos, que eu entrei num curso chamado Informática Industrial, que juntava eletrônica, informática, pneumática...
Puta, saiu o Bill Gates.
Hidráulica. Aí,
você falou, vou sair o Bill Gates dessa parada.
O interessante que era assim, você aprendia um pouco de tudo, mas nada de merda nenhuma. Porque você não se aprofundava em nenhuma área específica.
Mas não tinha uma especialização depois? Ou era tipo,
não,
é tudo isso aí e era isso?
A especialização era automação. Então você precisava conhecer de todas as áreas para conseguir conectar essas diversas segmentos aí, né? Para você conseguir construir um robô, construir uma automação industrial, coisa do tipo. O que que acabou servindo o curso para mim?
Perdão, o que que salvou dessa parada?
Então, o que que salvou? Eu saber o que realmente eu não queria fazer.
Era tudo aquilo que você aprendeu.
Porque eu percebi que eletrônica não era um negócio que eu queria seguir na área eletrônica.
Uhum.
Mecânica e pneumática nem se fala. E na parte de informática, que foi a parte que eu mais gostei, eu percebi que a parte de desenvolvimento de código, que eu tive matéria lá de programação, cara, COBOL, umas linguagens lá loucas para programar para processador.
Uhum, uhum.
Eu percebi que lógica de programação não era uma coisa que eu gostava muito. Mas tinha algumas coisas ligadas à parte de tecnologia que me agradavam bastante. E aí coincidiu com a época que entrou a internet no Brasil e começou a se popularizar. Foi lá para 94, 95.
Nossa, cara.
Para você ter uma ideia, os sites nacionais existia, vendia uma revista na banca, que saía todo mês, com os sites que existiam no Brasil. Era uma revista tipo assim, sei lá, 12 páginas, todos os sites do Brasil.
Que ideia de jirico, cara.
Cara,
não tinha
mas
Google
era
naquela
assim,
época?
Cara.
Já tinha Google.
Tinha o...
Google tem uns 20 anos.
É que o Google não, tinha... Google não era popular aqui no Brasil ainda. Uh-huh. Existiu o mais popular era...
KD.
Yahoo e Alta Vista.
Putz, é verdade, hein? Não, mas 94 já tinha isso?
É, tinha.
Não, 94 o Brasil foi campeão da Copa do Mundo e tal. Não lembro disso. Você tinha internet
naquela época? Já tinha internet. Pô, eu já tinha na minha casa.
Eu não lembro, cara. Que eu loucura.
Já tinha
na lá em Cruzeiro, pô.
Eu lembro. A internet nessa época era assim, você tinha que se associar a um BBS. E aí dentro do BBS você tinha que... O BBS, você sabe como funciona?
Era uma espécie... Não, vamos lá.
É uma espécie assim, você não conectava na internet. Você conectava, tipo, num servidor local da sua cidade. Dentro desse servidor local era tipo, imagina uma comunidade online, só que ela é só local. Você tinha lá uns espaços, você podia salvar arquivo, conversar com pessoas.
Era tipo uma... como é chamar? Aquela intranet?
Tipo uma intranet, cara.
Um
misto, né? De intranet com extranet, né? Porque você conversava com pessoas de outros lugares, uhum. Né?
E qual que era o Tinder da época? E qual que era o Tinder da época? Vamos lá. Tinha esse...
Cara,
ou não rolava essa parada aí?
No BBS não chegou a rolar. O que eu lembro de... O que é considerado o primeiro Tinder que eu tive contato foi o bate-papo do UOL, né? Você
quem pegou? Nunca, né? Quem nunca?
Cara, aí era muito louco. Eu lembro que a primeira pessoa que eu conversei online, que eu tava no BBS, e uma pessoa puxou o papo comigo, eu achei que eu tava conversando com o computador. E aí eu comecei a fazer perguntas, tipo, qual é seu time? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? A pessoa respondendo. Eu falei, cara, que loucura. Eu posso conversar com uma outra pessoa de outro lugar, não sei onde ela tá.
E você chegou a trocar foto pelo correio?
Foto.
Eu também,
foto,
cara. Cheguei foto. A trocar foto pelo correio.
Não, pelo correio?
É, porque no bate-papo... Eu fui das antigas também, não usava BBS, uhum. Mas eu tinha internet discada e eu fazia, eu participava do chat lá da Iconet, uhum. E aí eles não enviavam foto, então você trocava uma ideia e via uma foto.
Nossa,
tá, era
então
um negócio...
Você é mais velho que eu.
Mas eu cheguei a participar de bate-papo que não tinha a foto, uhum. Porque tinha um servidor de hospedagem regional tal que chamava Iconet, lá na região. Só que parecia que tinha algumas franquias em alguns lugares e conectava gente nesse bate-papo, mas o bate-papo ele não permitia enviar.
Nossa,
foto. Olha,
cara.
Que loucura,
caramba.
Cara.
Caramba. É muito doido isso.
Bom, mas enfim. Vamos lá, retomando. Aí você...
Aí eu comecei...
Você tava no curso técnico?
Tá, eu comecei a conectar nesse BBS, que era já uma pré-internet. Aí eu lembro quando liberaram a internet, você pagava um preço extra dentro do BBS para você poder acessar a internet. O que era acessar a internet? Você deixava de acessar só a rede local da sua cidade. Você passava a ter acesso ao mundo todo. A arquivos espalhados no mundo todo. E aí existia um protocolo lá, um padrão, que você digitava, que eu não lembro qual era o comando, que você podia usar o navegador para abrir sites. Aí veio a sacada, meu, você comprava revista para saber os sites que existiam.
É, tipo deep web.
É,
você tem que instalar uma parada.
Cara, era muito... Sabe aquele negócio, tela preta com texto em branco e você tava na internet, cara. Era assim que você usava,
mas
pesquisava.
Mas era caro, você lembra? O que é BBS? Como é que é? É uma sigla. O que é isso?
É uma sigla.
Você sabe, cara, o que é?
É Bullet Board System. Eu não lembro direito agora, cara.
Não tinha nada a ver internet, web, não tinha,
cara,
nada, nenhuma
ligação.
Mas já
era um tipo de internet, né?
Sim, mas não tinha esse nome, era BBS.
BBS,
cara.
BBS.
Que loucura.
Dentro da, você conectava seu computador a essa BBS, era uma comunidade online com vários computadores conectados.
Entendi, beleza. Aí você saiu do técnico, trabalhava, como é que foi? Você chegou a ser CLT?
Não, aí eu percebi que eu gostava muito dessa parte de internet. E eu falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso, cara. Isso é muito louco. Você poder expandir ao ponto de conversar com pessoas de qualquer lugar do mundo, cara. Achei isso muito incrível. E aí eu comecei a pesquisar, procurar emprego. Aliás, estágio, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum na... Alguma coisa ligada à internet. Uhum. E nessa época eu gostava muito de trabalhar com imagem, fazer layout...
Você era web designer?
Eu comecei a brincar num software, na época era o PageMaker, cara, que era o Photoshop.
Puta, isso aí é antigo, hein, cara? Caralho, isso é antigo pra caramba, cara.
PageMaker, cara, muito louco. Pra fazer edição de página, edição de layout,
fazer um site.
Fazer imprimir.
Ou não?
Então, aí eu fiz o meu primeiro site.
Que com 18, 19 anos?
Eu acho que menos, cara. Eu devia ter uns 14 anos, eu fiz um site.
Caraca...
E aí, você lembra que eu falei pra você que os sites, eles eram catalogados numa revista?
Você mandou seu site pra revista?
Não, quando eu divulguei o meu site, veio uma rede de TV do ABC me entrevistar.
Que isso, hacker,
e era
hacker,
o site, era, não, e o tema do site, era o site do meu cachorro.
Que bosta.
Ai, cara. E aí? Eu lembro, muito engraçado. Né? Quando a mulher falou que queria me entrevistar, agendou uma entrevista comigo.
Mas o que tinha nesse site? Era conteúdo, foto?
Cara, eram só fotos do meu cachorro, a história dele, de que canil veio.
Mas o que levou ela a, tipo assim, pô, vou entrevistar um cara que veio sair do cachorro?
Por quê? Não era um cara que fez um site do cachorro. É, encontramos um adolescente que fez um site no ABC. Era o primeiro. Era o primeiro. Tipo, como pode um, sei lá, uma pessoa, um adolescente ter feito um site, sendo que no Brasil era catalogado a quantidade de sites que tinha.
Que
era muito inovador, cara, pra época.
Mas naquela época só tinha site de cachorro, besteira, ou tinha algum site de governamental,
não,
de indústria,
tinha,
você lembra
tava,
disso? Não?
Tava. Os sites que começaram a sair sérios eram sites institucionais. Tinha muita besteira também, né? Muito entretenimento, muito jornalista começou a produzir conteúdo. Mesmo? A era do blog começou.
Quem
aí,
ganhou,
né,
dinheiro naquela época? Ou ninguém ganhou dinheiro? O servidor ganhou dinheiro? Alguém ganhou dinheiro com o site naquela época?
Cara,
ou você não
eu
tem
não
essa
sei,
informação?
Nessa época eu não tinha essa cabeça ainda, ao ponto de ter essa percepção.
E
né,
você,
essa
nunca, você nunca viu naquela época? Você
eu
não
sei,
lembra de alguém ganhando dinheiro
não,
com isso?
Não, o que eu lembro de ganhar dinheiro com internet, com site nessa época... Eu lembro muito do UOL ganhando no modelo que eles ganham com o jornal impresso, que é vender anúncio publicitário.
Entendi, entendi.
Era vender banner no meio do site. Bom, enfim.
E aí você criou o site, ficou famosinho lá na cidade.
Aí eu falei, pô,
tal,
eu acho que eu levo jeito
aí
pra criar site.
Aí você conseguiu estágio, né, pô? Você não, colocava no seu currículo, pensei, site no jornal.
Eu pensei, falei, eu acho que eu levo jeito, eu tenho a habilidade pra isso. Comecei a procurar vaga de estágio de web designer. Aí encontrei uma vaga lá numa empresa em Santo André, que eles estavam com uma vaga de estágio para trabalhar como web designer. Fui na vaga, e só que eu não tinha muito conhecimento para produzir sites assim para empresas. E eu lembro que o cara que me entrevistou, ele falou, olha, você precisa ter um conhecimento um pouco mais avançado, principalmente na tecnologia Flash. Lembra do Flash?
Puta, eu trabalhei com Flash muito
Nossa.
Tempo, cara.
Cara,
você
e
sabia? Eu tinha, tem até uma história que o Simpsons foi feito no Flash.
Ah, é?
Não sei se é verdade, mas muita gente fala, ó, o Simpsons foi feito no Flash. Os programadores, os designers que mexiam no Flash, o Simpsons foi feito no Flash. E até é possível, muito possível. Quem manjava
sim,
de
sim,
Flash.
Sim, sim. O Flash era até que era gostosinho desenhar nele, cara.
Era intuitivo, né? Tal. Foi um programa muito.
Pra fazer uma animação era muito simples você fazer, era clicar no negócio, eu clicar do outro lado, mandar ele animar.
Hoje ainda usa Flash, cara?
Cara, em alguns casos ainda eu uso. Tá muito mais restrito, mas ainda uso.
Pra quem não conhece o Flash foi um programa muito utilizado pro web designer pra fazer site, fazer banners, inclusive sistemas o Flash fazia. Foi o Flash, eu acho que introduziu o XML, que é muito utilizado até hoje. Então, o Flash ele foi tipo um Photoshop que a gente tem hoje, né, cara? Foi muito popular entre os web designers.
O Flash, na verdade, quando ele foi criado, a ideia dele não era para ser utilizado para ser um site completo em Flash, né? Ele era para criar animações rápidas,
isso,
introduções, banners. Mas ele era uma ferramenta que dava tanta possibilidade que a criatividade dos designers possibilitou produzirem sites em Flash. E aí começou uma febre. E aí a ferramenta começou a amadurecer ao ponto de possibilitar existirem sites grandes feitos em Flash.
Porque o Flash, né, ele era muito exigido até pelos clientes, né? Os clientes chegavam pra gente.
Se
eu fui web designer, você também já foi, tem agência, a gente vai entrar nesse assunto ainda. Mas o cliente, site bom pra cliente era site animado. Não tinha que ter animação, cor, tinha que parecer uma produção cinematográfica.
É isso aí. Eu nunca esqueço um amigo meu falando, cara, o Flash vai matar o HTML. Porque o Flash tem tudo, cara. Tem animação, tem vídeo, tem não sei o quê. É mais fácil de criar, é mais legal pra navegar e não sei o quê. Ele acreditava friamente que o Flash ia ser a tecnologia padrão do futuro. Bom, enfim, não vou nem me muito aprofundar nessa parte.
Porque senão isso dá uma outra
Nossa.
Conversa, né, cara? Era briga de programador com designer.
Não, aí
chegou o cara da SEO, enfim. Vamos deixar essa conversa de lado. Você tá falando de empreendedorismo.
É isso aí.
Enfim, por que você tá
aí
empreendendo?
Eu precisava, pra garantir aquele emprego, eu precisava aprender Flash. Eu pedi pro cara uma semana de prazo. Eu falei pra ele, em uma semana eu vou
você
estudar.
Você conquistou emprego e...
Não, ele falou assim, você pra entrar na nossa empresa, você precisa estudar Flash. Eu falei, me dá uma semana. E eu vou trazer alguma coisa aqui pra você ver. eu tava tão determinado a conquistar esse trabalho e conseguir essa vaga, porque era uma empresa de desenvolvimento de sites em Santo André, cara. Isso era muito raro na época.
Não tinha concorrente.
Exato. Que aí eu comecei a pesquisar tudo sobre Flash, e aí eu descobri que no dia seguinte a minha entrevista ia ter um evento da Macromedia, que era na época era a empresa que fazia produzia o software.
Macromedia,
produzia o Flash.
Caraca, você... Dreamweaver?
É, exato. Era a solução Flash, Dreamweaver, Fireworks, cara.
Nossa, cara, Fireworks eu usei bastante também, cara.
Nossa, aí eu lembro que ia ter um evento gratuito deles em São Paulo pra apresentar a nova versão do Flash.
Que legal.
E aí, cara, eu consegui me inscrever no evento, fui no evento. Peguei todas as novidades da nova versão do Flash, bati mó papo lá com o pessoal que estava apresentando o produto. E aí os caras me deram todas as dicas dos sites para onde eu poderia pegar conteúdo para aprender a mexer no aplicativo. E interessante, hein? Naquela época não tinha o pai YouTube para ajudar, né? Uhum. Você assistir vídeo, tutorial, não tinha nada disso.
Como
você
precisava naquela época? Você tinha uns 20 anos, hein?
Você tinha que garimpar.
19, 20 anos.
Tinha que garimpar. Existia um fórum chamado Flash Brasil.
Putz, eu lembro desse fórum.
Você lembra disso?
Nossa, cara, das antigas, hein? Meu Deus.
É de dois. E aí, cara, comecei a garimpar e mexe, instalei versão, consegui contato de gente do evento que mexia bastante com o software.
Uhum.
Cara, eu me aprofundei tanto no negócio.
Você ficou que eu mestre consegui... em Flash, então?
Cara, em uma semana, te juro.
Puta.
Aí eu produzi um sitezinho.
Mas aí já mostra o quão empreendedor você já era naquela época.
Talvez.
Porque você poderia, não, esse trabalho não é pra mim, vou procurar poderia outro.
Ser.
Não, você falou, uma semana
eu aprendo
essa parada.
E eu encarei que aquilo ia ser uma meta e eu precisava muito. E aí eu pensei, bom, vou fazer um site de exemplo, de alguma coisa qualquer, e me veio a cabeça de fazer um site da Kodak em Flash. E aí tive várias ideias, que os botões eram a máquina fotográfica, quando você passava o mouse, acendia o flash da câmera, fazia o barulhinho da máquina tirando foto e tudo.
Cara, que legal, o cara ficou louco.
Eu fiz um trabalho tão foda, que quando eu levei pro cara na entrevista, ele falou, isso aqui não é seu, você copiou de algum lugar. E o cara entrou no site da Kodak pra ver se não tinha copiado o site dos caras. Pra você ter uma ideia.
Velho. E você tinha quantos anos nessa época?
Cara, eu não lembro. Sei lá, 15, 16.
Menor de idade.
É, cara, era primeiro trabalho, primeiro emprego, era estágio, né?
E o cara lá, engravatadão, bonitão da agência lá, falou, você não fez isso daqui.
É, exato. Aí convenci ele abrindo o código fonte, mostrando lá, ActionScript e tal. Toda a timeline.
ActionScript, legal.
Cara, os caras me contrataram meio assim, achando um prodígio. Eles não estavam. Não estavam botando uma fé, mas a hora que eu consegui comprovar que tinha sido eu mesmo que fiz, eles me contrataram meio do tipo, meu, encontramos o Neymar do Flash aqui.
Vamos ficar rico em cima desse cara aí, mano.
Aí eu entrei lá, me deram a oportunidade, ganhava R$250 por mês.
Puta, cara, tu era explorado lá.
Pra trabalhar num período da noite ainda. Era tipo, trabalhava, sei lá, começava 4 da tarde e trabalhava até meia-noite, um negócio assim.
Cara...
Era uma jornada muito louca, porque a empresa era tão pequena que não tinha posição de computador pra trabalhar no horário comercial. Aí eu tinha que esperar o estagiário da manhã sair pra eu pegar o...
Se você chegava a ficar ocioso sem computador às vezes ou não?
Não, eu tinha que...
Você tinha um horário alternativo?
É, tinha um estagiário que ele fazia um horário antes que eu e depois eu entrava quando ele ia embora, entendeu? E ficava à noite.
Mas você trabalhava direto? O que que era? Você conciliava faculdade? Você chegou a formar?
Sim, eu nessa época aí eu tinha feito só o colegial, aí eu tava pretendendo fazer a faculdade, né? Eu tinha terminado o colegial, tava conciliando com a ET, né? Aí eu tava pretendendo iniciar da faculdade e tava fazendo esse trabalho aí. Aí eu trabalhei por 2 anos nessa empresa, aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na América Online. Aí eu falei,
agora
caramba,
que entra a história da América Online.
É, aí...
Eles já estavam no Brasil quanto tempo já? Você chegou?
Eles estavam no Brasil há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos.
E aí você chegou a trabalhar na América Online?
É, na verdade eles estavam no Brasil já há quase 2 anos. E aí eu fui convidado pra trabalhar na América Online. É, um amigo meu que estava lá dentro, ele falou que estava tendo uma oportunidade, falou pra eu levar uns currículos lá, levei o currículo, me chamaram. Aí quando eu entrei na América Online, eu achei que eu ia trabalhar com uma parte interessante de site, de TI, de inovação.
Sim, tinha um portal e o caramba
e
tal.
Cara, e caí num pesadelo, que era suporte técnico.
Puta que pariu, cara.
Cara,
aquela galerinha que recebia o CD em casa, assim, agora eu vou ficar conectado com o mundo, vou virar o Bill Gates, você dava suporte pra essa galera.
Suporte técnico.
Puta, e aí?
Cara, aí eu fiquei pouco tempo.
Você se arrependeu?
Lá. Não, não me arrependi, mas era assim, eu tinha certeza que era um trabalho que eu não ia gostar muito, cara.
Mas você não viu perspectiva de crescimento?
Não, nenhuma, nenhuma.
Por
mesmo
quê?
Porque começou a coincidir com a época que eles estavam tomando prejuízo atrás de prejuízo.
Naquela época você já sabia, cara, essa porra vai quebrar. Você
vai, todo mundo já tava com essa sensação. Porque assim, eles estavam investindo muito e não tava virando. Eles não estavam enxergando a ponta ali do break-even.
E qual que era o maior problema deles na época ali? Você fala, pô, esses caras vão quebrar
e
por causa
disso. Eles demoraram
muito
na insistência do software deles. Tanto que no final, um pouco antes deles fecharem a operação no Brasil, eles abriram mão do software e tentaram liberar para poder usar qualquer discador. Então você podia utilizar a América Online, mas usando qualquer discador. E sei lá, eu acho que aí não conectou muito com o que eles já tinham de filosofia de empresa, né?
Ô Rony, agora, beleza, você tá essa época, tô imaginando aí que você tinha uns 21 ou 20 ou até menos.
Uhum.
Você falou uma vez pra mim que você foi morar em Londres e você tem a cidadania italiana.
Isso.
Como é que é essa história, cara? Porque hoje você tem quase 40, tô brincando, né? Mas você viveu fora. E qual que foi esse momento? Assim, depois da América Online, você foi já pra fora, arrumou outro trabalho. O que, que aconteceu
isso.
Depois disso?
Aí eu fiquei pouco tempo na América Online, eu tava meio desgostoso lá. E aí eu saí da América Online, fui pra uma outra empresa trabalhar também como web designer. Fiquei uns 6 meses nessa empresa e a empresa fechou.
Caramba, você não tinha se encontrado ainda. Né?
Ainda não, eu sabia que eu queria fazer, mas eu não tinha encontrado o local ideal que eu ia trabalhar e crescer e fazer
naquela
carreira.
Naquela época, assim, você não pensava em empreender ainda?
Não, ainda não.
Tinha algumas empresas que você, cara, eu queria trabalhar nessa empresa, eu quero trabalhar nessa agência.
Sim, assim. Eu lembro quando eu saí da América Online, eu fiz entrevista em muita empresa grande, né? Porque a América Online, ela realmente...
Por favor,
por favor. Porque a empresa América Online, ela abriu portas para eu poder tentar vagas em outras empresas. Mas assim, eram áreas que eu ia trabalhar dentro de empresas grandes que não era o que eu queria fazer. Que eu queria trabalhar mesmo com desenvolvimento de internet, desenvolvimento de site, parte de inovação. Eu não queria trabalhar com suporte técnico. Então não adiantava nada eu, por exemplo, ir para um IG, que na época estava estourando, mas continuar trabalhando no suporte técnico, que não era uma coisa que eu queria fazer. E aí, cara, eu comecei nessa época, comecei a me interessar, eu comecei a ter vontade de morar fora, ir pro exterior, aprender inglês, porque eu não falava nada de inglês, isso me incomodava. Quando você trabalha com internet, você sente muita falta de poder interpretar conteúdo em outra língua.
Verdade. E aquele
ainda mais na época que você não encontrava muito conteúdo nacional.
Era escasso, né? Era escasso. Hoje não. Hoje não tinha Google Translate.
Exatamente.
Você não pegava um texto lá.
Existia até o Alta Vista Translator, mas
era
muito,
muito
rudimentar a tradução, entendeu? Então, cara, eu senti muita falta. Eu era uma pessoa que gostava muito de consumir conteúdo. E a quantidade de informação em português... Pro que eu queria consumir.
A quantidade e a qualidade.
Exato. Porque eu queria era tão pequena que eu só encontrava fora, sites gringos.
Uhum.
E isso fazia muita falta não falar inglês, não conseguir ler inglês.
E aí você falou, pô, vou juntar uma grana, meter a luz.
Não, e eu sempre tive vontade de viajar, né? Sempre gostei. Eu falei, meu, ao invés de ficar perdendo tempo aqui fazendo 5, 6 anos de cursinho de inglês, vou pro exterior, vou viajar, vou aprender inglês e vou matar duas
Quantos
coisas.
Quantos países você já viajou, cara?
Eu já viajei 20
países. 20
países?
20 e qual
países.
Foi a primeira viagem?
Internacional?
Anos?
Acho que a primeira internacional.
Obrigado. 910, tá?
Os dois?
Não. Isso.
Pode ser os dois, 910. Os dois.
Obrigado. A primeira viagem internacional, eu acho que foi pra Inglaterra mesmo, que foi onde eu fui morar.
Aí você foi pra Inglaterra e já morou lá, o que, que é?
Aí foi o seguinte, eu tava determinado a fazer isso. Conversei com meu irmão, aliás, conversei com minha família, né? Meus pais, meus irmãos. E meu irmão falou uma coisa assim, mais ou menos assim: Rony, todo mundo aqui em casa já teve vontade de ir pro exterior. Todo mundo desistiu. Já já você desiste também. Isso me incomoda muito, cara.
Aí
isso
foi um fator motivador.
Isso foi o gatilho que eu falei, eu não vou deixar esse desejo morrer. Eu vou fazer, vou dar um jeito de ir. Cara, e aí a internet entrou em ação de novo.
Caramba.
Comecei a pesquisar como que faz, escola, como que eu poderia fazer. Meu pai não tinha dinheiro pra pagar um programa de intercâmbio pra mim na época. Meu pai, ele tinha um comércio, estabelecimento comercial, que era um depósito. E ele tinha quebrado na época. Então, tipo assim, ele fechou com dívida e tal. E aí eu não tinha dinheiro pra pagar um programa de intercâmbio e eu tinha que dar um jeito de eu viajar, né?
Se virar, né?
Se virar. E aí o que aconteceu? Eu juntei uma graninha ali, eu fiz as contas, falei, bom, eu tenho dinheiro pra pagar a passagem, pagar uma escola, um curso e uma acomodação por um mês. Mas a minha vontade era ficar 6 meses. O meu plano era, bom, isso é o que eu preciso pra entrar na Inglaterra, é ter a escola, a acomodação.
Mas você já tinha o básico do inglês?
Nada, não tinha nada de inglês. Nada, nada.
Você conseguiu uma escola pra estudar inglês na Inglaterra sem saber, sem fazer uma provinha de balizamento?
É que foi? Assim, como que funcionava? As escolas lá, elas têm cursos pra todos os níveis, né? Então você faz uma entrevista quando você chega na escola. Você paga a matrícula, quando você chega na escola, eles fazem uma entrevista com você e te encaixa no nível que tá do você seu...
Tava no nível zero.
Eu tava no livro elementary. Esse é o considerado...
Elementar, ou seja,
elementar.
Básico, o rudimentar.
Eu fiz uma entrevista, quando eu cheguei lá e fiz uma entrevista com a mulher lá, a coordenadora, ela me colocou no nível elementary. Elementar. Bom, enfim, aí eu fui com a intenção de... Eu tinha dinheiro o suficiente para ficar um mês, mas a intenção era ficar 6 meses. E a ideia, o plano era chegar lá, eu preciso arrumar um trabalho para arrumar uma receita. E eu já tinha conversado com alguns brasileiros que estavam morando lá, isso no telefone, que eu fui descobrindo os caras nos fóruns, na internet e tal.
Tudo fórum, tudo internet, você foi se virando.
Garimpando informação, ligava para as pessoas que já moravam lá, ia coletando informações, anotando um caderninho. E fui, cara, com a cara, a coragem, sozinho, sem falar inglês.
Você já estava formado nessa época ou não?
Essa época eu tinha o colegial completo, mas não tinha faculdade.
A faculdade não.
Aí eu falei, a faculdade vai ficar para depois, para quando eu voltar. E aí a história foi o seguinte, para não prolongar tanto, eu fui para Londres, eu estava tão preocupado de, novamente, acho que na mesma pegada lá do que eu queria o emprego do Flash lá, do Flash, design. Eu queria tanto arrumar um emprego lá em Londres pra permanecer a minha estadia, esticar a estadia, que no segundo dia eu já tava trabalhando. Já tinha arrumado um emprego.
É mesmo, cara? Como? Caramba, que isso?
Eu fiquei dentro de uma residência estudantil que tinha uma galera que trabalhava num hotel. E a galera falou, pô, eu acho que tá faltando uma pessoa lá. Eu falei, pô, me indica. E aí me indicaram no hotel, aí por sorte o gerente do hotel era português, de Portugal, então ele falava português. E aí eu colei no cara. Então assim, comecei a me dedicar lá nos trabalhos, aí ele me chamou pra mais um trabalho, eram uns trabalhos temporários, não era fixo ainda.
Como as coisas acontecem, né? O cara, ele sai daqui do Brasil, fala assim, ó, tem dinheiro pra ficar um mês, nada planejado no seu estudo.
Não, você vai ver como as coisas acontecem.
Se liga, tá vendo? Eu
vou te contar como uma coisa vai conectar a outra e eu vou chegar na internet e no empreendedorismo. Aí, eu comecei a trabalhar nesse hotel e tal, e eu trabalhava esporadicamente, eles me chamavam para alguns eventos. Mas era um hotel assim, que tinha eventos 4 vezes por semana, já era quase que diário.
Assim, quase a semana inteira trabalhando.
Exato.
E quanto que botava no bolso?
Ah, cara, ganhava bem. Eu lembro que na época, assim, eu ganhava, fazendo esses trabalhos assim de trabalhar em hotel, eu ganhava mais ou menos 1.500 libras por mês, que em reais dava mais ou menos uns 6 mil reais.
Putz,
trabalhando,
cara,
de garçom.
Puta, trabalhando de garçom,
novão,
solteirão, moleque, na Inglaterra.
Solteiro sem nenhuma... sem nenhum... nada pra se preocupar. Melhor época da minha vida, cara. Curtia pra caramba o trabalho. Trabalhei de bartender também. Curtia um pouco lá.
Puta, que legal. Cara, você já foi bartender? Então já fazia,
cara,
drink
já fui,
e tal?
Já fui garçom, bartender, lava-prato, cleaner, que é limpador. Cara, já trabalhei muita coisa lá.
Você se virou, então? Você se virou?
Virei. O que aparecia lá, eu tava encarando pra fazer.
E aí?
Aí, beleza. Aí, eu precisava ter a segurança de ter um trabalho fixo. Nesses eventos temporários, você... Na verdade, no geral, lá, você ganha por hora. Então, o evento, você ganha só a duração do evento. Mas existia um quadro fixo de funcionários do hotel, que eles trabalhavam um horário fixo todos os dias, eles tinham essa garantia de receita, né?
Uma estabilidade, né?
Uma estabilidade. Então, o que eu fiz? Toda vez que terminava um evento, o gerente do hotel, ele fazia uma limpa e falava assim, bom, esses 20 que vieram só pro evento podem ir embora, só que eu preciso mais dois para ficar até o final da festa, para ajudar aqui na equipe fixa.
Uhum.
Quem quer ficar? Eu era sempre o cara que levantava a mão. Eu fico, porque eu ganhava por hora. Então, quanto mais horas
quanto
eu trabalhava...
Quanto mais você trabalhar...
E aí, eu sempre era o cara que me colocava à disposição para ficar até mais tarde. E o cara, ele começou a gostar de mim, justamente por essa proatividade. Ele vê que eu era um cara que tava querendo trabalhar. E aí, ele ligou na agência que tinha me colocado lá para trabalhar e falou que queria me contratar para trabalhar fixo.
Que da hora, cara.
Aí,
e
olha,
você
que
não tinha trâmite burocrático, nada.
Aí surgiu a parte da burocracia, né?
Uhum.
Aí me chamaram na agência, olha, o pessoal do hotel tá falando que quer que você trabalhe fixo e tal, e aí você vai passar a trabalhar lá, você vai ter um outro salário, só que a gente precisa da sua documentação. Como que tá a sua questão do visto? Falei, putz, eu tô com visto de turista.
Puta, e aí?
E turista não pode trabalhar. Aí o pessoal da agência falou, como que a gente vai então te empregar lá fixo se você tá com visto turista? Só que o dono dessa agência era um brasileiro. E aí eu batendo um papo com ele e tal, ele falou, cara, você... Quando eu expliquei pra ele o que eu fazia no Brasil, ele pegou e falou assim, cara, eu tenho um negócio aqui que você pode me ajudar então. Porque eu tenho um site de viagens e eu tenho a minha empresa aqui também, que eu preciso do site dentro aqui da Inglaterra para promover serviço. Eu vou te ajudar e você me ajuda. Eu te dou um jeito de você conseguir trabalhar legalmente sem você ter nenhum problema com visto. Eu consigo regularizar sua documentação aqui dentro da agência. E você, quando você não estiver trabalhando ou fora do seu horário de trabalho, você vem aqui na minha casa, usa o meu computador e ajuda eu terminar o meu site e a divulgar.
Que isso,
e aí eu
cara.
Comecei a trabalhar de web designer na casa do dono da agência de empregos, lá em Londres.
Puta que pariu, que sorte, cara. Porque se não fosse isso, eu tinha que ir embora.
Cara,
voltar.
Aí uma coisa foi conectando na outra, né? Porque eu comecei a pegar muito contato com esse cara,
e
esse cara fazia muitos eventos.
Esse aí foi o seu primeiro job como empreendedor, então freelancer.
É, praticamente. É, sim, podemos dizer que sim, né? Que era um freela. Era um freela.
Não, aí você volta pro Brasil e fala assim, pô, tenho trabalhos internacionais.
É, exato. Trabalhei com web developer em London. Aí eu trabalhei na casa desse cara fazendo site e ainda tinha as receitas dos eventos.
E você topou, você trabalhava direto, então.
Topei direto. Trabalhei pra ele um bom tempo. Fiz o site da agência dele, depois eu fiz o site da agência de turismo dele, depois o site da agência de trabalho, e aí ele abriu uma empresa, como ele já tinha uma agência de eventos, ele abriu uma empresa de agência de limpeza, de cleaners, e aí foi o meu primeiro contato com o Google AdWords. Foi quando na época ele começou, falou, meu, a gente precisa anunciar isso, eu sei que dá pra anunciar no Google. E aí a gente começou lá os dois juntos testando. Eu lembro que ele. A gente
você
colocou
ficou
a página no
do
ar.
Cara, você ficou amigão do cara.
Fiquei muito amigo dele na época. E eu virei o braço dele direito.
Uhum.
Então tudo que acontecia em Londres, até nos trabalhos que ele gerenciava lá, ele mandava os staffs lá pros locais, ele mandava os staffs me procurar dentro dos locais pra eu orientar os staffs. Virei meio que um gerente.
Caramba, e trabalhando no hotel ainda ou tinha desistido do hotel?
Não, trabalhando nesse hotel e aí eu trabalhava em outros eventos esporádicos. E era uma época que eu ainda não falava inglês, cara, isso que era engraçado.
Puta,
porque às vezes vinha pessoas que eram de outros países me procurar pra pedir orientação.
E você fazia mímica?
Me virando, na marra. Só que nessa época eu tava estudando e tava dando as caras, cara, eu não tinha medo não. Eu ia testando, colocando em prática, eu ia pra escola também. E, cara, aí foi indo. A gente começou a pegar bastante trabalho, fiz esses sites para ele. Enfim, o negócio deslanchou. Eu lembro que chegou uma determinada época, eu percebi que eu já estava desenrolando legal no inglês. Uhum. Comecei a ficar mais independente. Juntei grana, paguei a escola por um ano. Renovei meu visto para estudante, regularizei minha situação.
Uhum.
E o plano lá, que era para ficar 6 meses, que eu tava com dinheiro para ficar só um mês, acabei ficando quase 2 anos na Inglaterra.
E voltou por quê? Por que não foi para França, para Espanha?
Eu dei uma passeada na Europa, assim, fiz um mochilão, mas eu já não tava muito com vontade de ficar morando lá. Porque assim, cara, era legal, era divertido, mas eu sabia que aquilo tinha um período curto de sobrevivência, né? Uhum. Porque eu não queria ficar trabalhando de staff, de garçom o resto da vida.
Mas e lá você não viu perspectiva para você, de repente, empreender ou arrumar um trabalho na área de app design? Você não viu essa perspectiva ou você não queria mesmo ficar mais na Europa?
Não, no começo eu não enxergava dessa forma de perspectiva, porque eu ainda sentia que o meu inglês era suficiente para eu fazer trabalhos do dia a dia, trabalhar num restaurante, mas não era suficiente ainda para eu estar dentro de um escritório, por exemplo. E aí eu sentia que eu até tentei mandar uns currículos e tal, uhum, mas eu percebia que os ingleses, eles acabavam dando preferência para quem era bem fluente no idioma,
porque
né?
Porque o trabalho de chão lá, os caras não querem fazer, né?
Exato.
Isso é fato.
Exato.
Então, os trabalhos de escritório, eles vão preferir, óbvio, né? O nativo, né?
Aí, olha que engraçado. Aí eu voltei pro Brasil.
Você
seria
um cara foda.
É, tem isso também, né? Aí eu voltei pro Brasil. E aí eu cheguei no Brasil e falei, bom, o que eu vou fazer da vida agora aqui no Brasil? Fiquei quase 2 anos fora. Não tenho...
De inglês, bagagem internacional.
Não tenho faculdade.
Não ajudou muita coisa?
Não, e aí eu pensei, bom, eu vou procurar, talvez, emprego em agência de turismo. E aí foi muito engraçado que na mesma época, esse cara, que era o cara lá da agência de Londres, ele abriu uma agência de turismo no Brasil. E aí ele falou, Rony, eu tô abrindo uma agência de turismo e intercâmbio no Brasil e eu quero que você encabeça, você seja o gerente. E aí você vai fazer, tocar o meu site, minhas campanhas de marketing do Google, tocar
mudou
tudo.
Mudou o país, mas continuou parceiro.
Exato.
Caramba.
Aí ele abriu a agência, aí ele contratou lá um pessoal para trabalhar dentro da agência. E inicialmente eu era o cara para fazer toda a parte do marketing digital dele. Site, marketing, era eu que ia ficar responsável.
Aí você estava mais maduro, já manjava um pouco.
Já tinha
Ads,
um pouco mais de experiência.
Sem faculdade ainda.
Sem nenhuma faculdade. Aí o que aconteceu? Tinha um problema. Eu era o cara que cuidava do marketing,
uhum,
e era uma agência de intercâmbio. Só que as outras pessoas que ele contratou para a agência, ninguém nunca tinha morado fora do Brasil. Então, quando chegava um cliente na agência, quem acabava dando o atendimento para essa pessoa era eu. Porque eu era o único cara que teve a vivência. Então, o cara ia lá dentro, ele começava a fazer pergunta para as pessoas não sabiam, as pessoas falavam, Rony, como que é lá o transporte mesmo? Ô, Rony, a casa é quantos quilômetros da escola? Ô, Rony, como que ele faz para fazer tal coisa? A pessoa percebia e começava a conversar direto comigo. E aí eu não conseguia mais conciliar, cara, o trabalho do...
Trabalhava pra arregaçar, então. Durante o dia tem
eu
dia
era
cliente
agência.
E à noite também.
Eu era agência. Uhum. Eu era agência do cara, porque o dono não ficava lá, né? Porque ele é um negócio dele como uma espécie de uma franquia. As pessoas que trabalhavam lá não sabiam vender intercâmbio, não sabiam a parte técnica, não sabiam a parte de marketing. Então, assim, a agência era eu.
Era eu, agência.
Era eu, agência, cara. As outras pessoas estavam lá, enviar documento, coisas assim.
Puta que pariu, os caras te sugavam direto então, cara. Quantos anos foi isso? Quanto tempo durou essa parada aí?
Cara, isso durou uns 7 meses, mas foi estressante ao ponto de eu até ter convulsão, cara. Tão estressado que eu fiquei nessa época.
Que isso, cara?
Eu não conseguia dormir à noite, cara. De tanta...
Pilhado,
porque quando você trabalha com intercâmbio,
Tem uma
certa responsabilidade, cara. Tipo, a pessoa, ela tá com passagem aérea comprada, ela tá cheia de sonhos, cheia de planos.
É o sonho da pessoa ali, né, cara? É a vida da pessoa ali, cara.
E isso pesava muito pra mim. Então, cara, foi muito estressante, mas eu sabia que eu conseguiria utilizar, eu conseguiria empreender, porque eu já me sentia meio que o empreendedor da agência.
Só faltava você pagar os boletos, sabe? É. Porque você fazia tudo.
Fazia tudo, eu atendia clientes, eu fazia aquisição de clientes, né? Atraía clientes, atendia eles, fazia venda, fazia marketing.
Era Google Ads, você trabalhava com marketing digital, você gerenciava pessoas, atendia os clientes, fazia tudo, cara.
Tudo, eu fazia tudo.
E a parte administrativa, você tinha uma ajuda?
Até eu que trocava os e-mails com a escola, fazia a matrícula dos caras.
Você ganhava quanto nessa época?
Nessa época eu ganhava uns R$2.000 por mês.
Putz, você ganhava 6, 7 na Inglaterra. Como é que você não ficou depressivo não, cara?
Mas
você
sabe que nessa época aí que eu ganhava R$2.000 por mês, naquela época, pra idade que eu tinha, até que era um salário bom na época.
Você era novão ainda.
Pelo menos era a percepção que tinha na época, que eu lembro que o dono me pagava chorando, sabe? Ele falava, ah, Rony, vou pagar pra você, mas tá saindo caro esse salário. Ele falava brincando, né?
E aí você falava pra ele assim, pô, cara, mas eu tô trabalhando pra caramba aqui.
Então, exato. Aí o que aconteceu? Eu me estressei total, pedi as contas.
O cara foi louco, era o terceiro cara.
Não, no começo ele... Porque como ele não ficava na agência, ele não tinha...
Ele não via os problemas,
Ele
né?
não tinha essa ideia da realidade, do que acontecia lá dentro. E quando eu saí da... Eu falei... E eu imaginei, meu, isso aqui não vai pra frente. Eu vou morrer aqui, porque eu tive convulsão.
O negócio faliu ou não?
Fali, claro. Não, mas eu saí não durou 2 meses. Eu saí da agência...
Era você sair da agência ou você ia morrer?
Eu saí da agência, pra você ter uma ideia. Um mês depois, uma funcionária da agência falou que apareceu um cliente armado dentro da agência.
Puta que
ameaçando pariu. Eles, que o cara não tava tendo resposta sobre uma matrícula do intercâmbio dele. A galera se perdeu a um ponto lá de perder a mão das coisas. E o dono, depois de 2 meses, o dono da agência me ligou pedindo, pelo amor de Deus, pra eu voltar.
E você
que ele caiu a ficha dele, que as pessoas que trabalhavam lá não davam conta, eram incompetentes, que não sei o quê. Que ele precisava muito de mim, que só eu pra manter a agência aberta. Mas, cara, eu pensei, meu, não é o que eu quero pra minha vida. Eu fazer tudo porque eu pensei, se eu for ficar fazendo tudo isso, eu monto minha própria empresa. Pra que eu preciso de alguém?
Mas aí que foi a sacada da empresa? Ou
eu acho que foi meio um choque assim, do tipo, eu percebi que pra você empreender, não necessitava tanto, entendeu? A forma como ele empreendia, eu enxergava tantos erros que eu falei, meu, se eu abrir minha empresa...
Aí foi o ponto de virada ou ainda não?
Eu acho que sim, viu?
Foi trabalhar ainda para os outros ou você falou assim, cara, agora eu vou tacar não, o foda nessa parada
eu fui
e
trabalhar,
vou empreender.
Eu fui trabalhar para os outros, mas como freelancer.
Tá, aí você tem clientes.
O que que acontece? Eu peguei muito know-how de intercâmbio. E aí, pessoas que eu fiz contato em Londres, no Brasil, as pessoas começaram a tomar...
Você tinha largado parte de marketing digital, então?
Não. Aí eu comecei a fazer freela de marketing digital para agências de intercâmbio.
Puta, que legal. Aí você juntou uma expertise de intercâmbio, de marketing digital.
Isso, porque assim, você imagina, eu conhecia a parte técnica do site. Eu conhecia a parte de marketing de atração. E eu conhecia o público-alvo, o intercambista, porque eu era...
Sabe a dor.
Eu sabia
dor. Já tinha sido público-alvo? E aí você atendia os clientes.
Então, quando eu escrevi um anúncio, eu sabia exatamente como persuadir a pessoa que está interessada a fazer intercâmbio.
Caramba, cara.
Então, eu comecei a fazer freela para agências de intercâmbio. Fiz para várias agências, assim, tipo, simultâneas. Eu fazia site, fazia Google Ads, tudo em casa.
Ganhava muito mais que 2 mil.
Ganhava muito mais que 2 mil.
Puta que pariu.
Muito mais, sem nenhum custo, né? Trabalhando em casa.
Puta que pariu.
A casa dos pais ainda, né? Sem pagar aluguel, nada.
Você saiu da casa dos pais há 2 meses, né? Você é outra história.
2 meses não, há 1 ano, vai. Bom, enfim. Aí eu tava lá fazendo esse trabalho de freela. Até que um dia eu peguei um trabalho que envolvia, além da parte do site, do marketing, envolvia uma parte de criação gráfica, que era panfleto, folder, cartão visita. Eu falei, bom, eu não faço isso. Aí indiquei um amigo meu que sempre trabalhou em várias agências de publicidade, e o cara, ele tinha muito dom para essa parte de diagramação, de layout, cores. Eu falei, olha, eu não faço serviço, mas eu vou indicar um parceiro meu que ele trabalhava numa agência, hoje ele faz freelance. E ele trabalhava na casa dele também.
Era o mesmo esquema que o seu.
Mesmo esquema que o meu.
Só que ele fazia design gráfico e você
a parte de marketing digital. E ele morava, tipo assim, a 100 metros da minha casa. Aí a gente pegou esse cliente em comum, e esse cliente, às vezes, ele chamava a gente para reuniões e tal. Era um cliente que era, fisicamente, ele ficava em São Paulo, a gente em Santo André. Aí um dia esse cliente falou pra gente: olha, eu adoro o trabalho de vocês. O trabalho do Rony é muito bom, o trabalho do Humberto é muito bom, mas não estão se conversando. Um tá puxando uma proposta para um lado, outro tá puxando uma proposta para o outro, e o trabalho não se conversa. A parte gráfica, impressa, não tá conversando com a parte digital.
Mas era isso mesmo? Ele tinha razão?
Ela tinha razão, total. Tinha total razão. Então, assim, eram dois trabalhos de qualidade, mas que não se conversavam. Apesar da gente se conversar entre si, mas a falta da convivência diária ali tava pegando pra gente.
E você não tinha essa visão ainda, que tipo assim, nossa, meu trabalho precisa ser igual a dele, visualmente as coisas têm que combinar, você não tinha essa visão ainda?
Não, porque eu não tinha essa visão ainda de atender um cliente com um projeto completo, que envolvesse várias áreas, entendi, desde a entrada até o desenvolvimento, a saída, cumprir um objetivo. Aí nessa época, bateu um pouco de estalo na gente, assim... Meu, e se a gente alugar uma salinha pra gente fazer juntos os trabalhos, né? Porque me atrapalha um pouco fazer em casa. Pra ele também atrapalhava um pouco ele fazer em casa, porque com família, tudo. E se a gente achar uma sala aqui perto da nossa casa, uma salinha comercial, e a gente passar a trabalhar, fazer os nossos freelas lá. Aí a gente encontrou uma salinha, muito, um quarteirão da minha casa, aluguel acessível. E aí decidimos alugar essa sala e começamos a trabalhar em conjunto lá dentro dessa
aí
sala.
Aí ele com os clientes dele, você com o seu?
Ele com o cliente dele, eu com os meus.
Ficava trocando ali job e tal?
Isso, porque um ia indicando o outro, né?
Putz, que legal, cara.
Quem ia fazer cartão de visita precisava de um site. Quem ia fazer um site precisava de um cartão de visita. Então tava
casamento
perfeito ali. E aí nessas indas e vindas aí... começou a pegar clientes um pouco maiores. Aí, primeira necessidade que eu vejo muita gente que é para abrir um CNPJ. Olha, eu quero, mas eu preciso de nota fiscal.
Aí você vai ter que abrir o CNPJ?
Vou ter que abrir. Aí a gente abriu empresa, aí a gente começou...
Aí surgiu a Target
aí
Web.
Aí surgiu.
Que legal. Então quer dizer que o ponto de virada foi a sua estafa mental de saúde, as suas convulsões, falei, cara, isso aqui... Não é pra mim, eu não aguento mais essa parada.
Exato.
Então aquilo ali foi uma coisa ruim que se tornou em algo bom depois.
Foi, exatamente. E eu percebi o quanto de conhecimento e energia que eu estava adoecendo pra, às vezes, tornar uma pessoa mais rica, eu poderia investir no meu próprio sonho, né?
Cara, quantas pessoas estão nessa, né, cara? Não aguenta mais aquela situação, ela tá presa. Uhum. No ambiente de trabalho ali corporativo ou ali no conforto, né, do estado, às vezes o funcionário público ele não quer sair. Exato. Mas ele não consegue enxergar a quantidade de oportunidades que ele perde.
É verdade.
Vou contando um pouquinho da minha história. Eu trabalhava numa empresa de leilão. Antes de começar a empreender, eu ganhava 3 mil reais por mês. Eu entrei ganhando 1.500. Então em um ano e meio, quase 2 anos, eu dobrei meu salário. Eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, eu não tava feliz com o trabalho. Uhum. Fui lá, fiz um acordo, né, pedi demissão e tal. Um mês depois, eu fui convidado pra trabalhar na campanha do Geraldo Alckmin como web designer. E eu ganhava 8 pau por mês.
Caramba.
Em 3 meses, eu ganhei mais do que eu trabalhei, sabe, mais do que o ano inteiro. Mas só foi possível isso porque eu estava... preparado para receber aquela oportunidade.
Legal.
Então, às vezes, quando você tá num ambiente fechado de trabalho, trabalhando pro outro, ou tá no estado, você perde as oportunidades.
É verdade.
E as pessoas, elas não se permitem nem arriscar um pouquinho, né, cara?
Verdade.
É um pouquinho.
É
só
verdade.
Só um pouquinho.
Não, faz todo sentido.
E aí, você começou com a Target, trazer cliente. Quantos clientes você chegou a atender?
Cara, ao mesmo tempo? Acho que eu cheguei já a atender uns 50 clientes ao mesmo tempo.
Mas era 50 clientes.
Mas era tipo assim, tudo tickets bem baixinho.
Mas aí você não ficou estressadão, estafa,
não, fiquei
nada?
Também.
Quase morreu, teve convulsão também.
Cara, devo ter tido, cara. Cara, mas eu sei que eu cheguei a ficar muito estressado. Porque assim, com a Target, chamava Target Realiza, né? Que era a Realiza, a comunicação era mais para voltado para a parte de comunicação.
A Realiza
visual.
Era parte do seu sócio ou não?
Isso, parte do meu sócio, e a minha era Target Web. Foi aí que a gente... Você vai aprendendo com os erros, né? Você começa a pegar tipos de clientes que você fala, meu, nunca mais quero um cliente desse igual tipo. Então você começa a aprender a filtrar, começa a aprender o tipo de trabalho que você não quer mais fazer, ou se você for fazer, você quer ser bem mais remunerado para fazer aquele tipo de trabalho. E foi quase 10 anos aí nessa jornada.
10 anos atendendo cliente. E eu sei, cara, que assim, não sei se você pode abrir essa informação aqui, mas eu sei que por um tempo, né, vamos colocar os últimos 2 anos, você falou assim, olha, eu fechei para cliente, eu não vou mais atender cliente externo, agora eu vou fazer o que eu entendo para mim.
Uhum.
E aí teve uma outra, uma pivotada aí, o pessoal de startup gosta muito de falar disso.
Sim.
Como é que foi isso? Tem a história lá dos de transformar 30 mil reais em 100 mil reais em um mês, né? Uma semana. Como é que foi essa virada, cara? Porque você chegou também no seu limite de novo. Falou assim, cara, não dá mais pra trabalhar com 50 clientes. Isso aqui já não faz mais sentido pra mim.
Uhum.
E quando você tá ali há 10 anos fazendo, de repente, a mesma coisa, você fala assim, meu, ou você sossega, assim, ó, isso aqui é pra mim, ou eu vou pra cima e vou pegar outra coisa. E eu acredito, né, pô, a gente é muito próximo, que você tá vivendo a melhor fase profissional sua.
Sim, tô mesmo.
E qual que é a mensagem que você passa hoje para as pessoas? Olha, é o seguinte, você tá fazendo isso aqui há 10 anos, você tem que ser humilde e reconhecer que isso aqui não é melhor para você e se reinventar. Porque a gente falou da América Online, cara. A América Online não existe mais.
É, exato.
E falando do Cadê, a Cadê não existe mais. A AltaVista não existe mais. E se você ficar nesse modelo, você sabia que não ia existir mais daqui a uns
hoje,
anos.
Hoje,
como é que foi essa mudança de mindset? Por que não
hoje,
é negócio?
Hoje,
mindset.
Quando eu tava vindo pra cá, eu tava discutindo isso com o Juliano, né? Eu tava conversando de um cliente que eu tive, que eles tinham montado um e-commerce, eles eram 3 sócios. Os 3 trabalhadores, sempre trabalharam em indústria.
Uhum.
Os 3 sempre trabalharam CLT, trabalharam em indústria, e decidiram montar um e-commerce. E na hora que eles foram investir na tração do e-commerce, eles não queriam abrir o bolso, não queriam abrir a carteira. E eu alertei eles, falei, cara, o negócio de vocês vai morrer. Mas por que eles não queriam investir? Eles só queriam investir se o retorno fosse garantido. Eu falei, cara, ninguém vai garantir isso para vocês.
Não existe isso.
Eu consigo garantir para vocês uma estimativa de impressão, de tráfego, né? Quantidade de visitas no seu site. Mas no final da ponta existe uma ação humana. E como você vai garantir que um ser humano ele vai fazer uma ação ou outra? Então, assim, você vai ter que apostar no seu negócio. A gente pode criar, a gente pode fazer as melhores práticas utilizando as melhores técnicas.
O seu trabalho é atrair o cliente para o negócio dele
conseguir
e a conversão.
Otimizar da melhor forma. Mas se você só vai investir no negócio e for garantido, cara, o seu negócio não vai para frente. Só que eu falei isso pro Juliano, era a visão de quem queria empreender, mas não queria pagar o preço. Qual é o pagar o preço de empreender? É muito risco também, assumir um risco.
O empreender, o pessoal não entende, não tem estabilidade no empreendedorismo, assim como não tem um CLT também. A América Online é uma empresa gigante, quebrou.
É igual uma frase que eu ouvi esses dias. Se você acha arriscado empreender, imagine trabalhar a vida toda para alguém e não saber o que vai ser de você no futuro,
exatamente,
né?
Exatamente, cara. Então, às vezes, o risco de empreender, você tem 2 riscos, cara. Dinheiro, hoje com a internet, não é que nem 94, né? Você consegue empreender sem dinheiro, você consegue fazer site gratuito, você consegue se comunicar com pessoas sem pagar nada. E o outro risco é tempo. Então, você pode eliminar o fator dinheiro e só correr o risco de tempo. Cara, deu errado no máximo. Você tem que falar, aprendi a como não fazer.
Errar rápido para acertar rápido.
Exatamente. Então, hoje você tem esse advento, né, que te permite a empreender sem dinheiro hoje.
Uh-huh.
Investindo só o seu tempo, adquirindo conhecimento e fazendo a coisa acontecer de fato. E aí, quando você lidar com o cliente, lidar com o dinheiro do outro, não tem como você pegar um machado e falar, fulano, é o seguinte, você está numa posição de risco. O cara não vai entender isso. E aí você falou assim, nesse momento você falou, cara, eu preciso fazer o meu negócio.
Exato.
Eu preciso ter meu produto. E aí foi a virada.
Até discutindo essa parte do empreendedorismo, porque a gente empreendendo, todo o objetivo de todo empreendedor é crescer, né? Fiz a minha empresa crescer. Só que no modelo que ela operava, eu cresci em faturamento, mas os custos acompanharam o meu aumento de faturamento. E aí, nesse aumento de faturamento, aumentou a dor de cabeça. Só que eu percebi que a minha margem não acompanhou o crescimento. Então, o que acontece?
Uhum.
Eu
a tinha... sua margem de lucro estava assim, tipo assim,
estava estabilizada. Então, assim, eu cresci a empresa, dupliquei a quantidade de colaboradores, de funcionários, o faturamento aumentou, mas o custo aumentou lá em cima também. E a margem, o que sobrava de lucro líquido para mim, era muito próximo de quando eu não tinha praticamente nenhum funcionário. Então, isso me deu um estalo do tipo, meu, para que caminho eu estou seguindo? Porque eu tenho muitos clientes, eu tenho vários funcionários, o faturamento é alto, mas o meu lucro ainda é muito próximo de quando eu tinha muito menos problemas. Lá atrás, minha empresa
quando
era muito menor.
Quando você era freelancer, você ganhava, por exemplo, mais do que com a gente.
E tinha muito mais tranquilidade, muito mais tempo para curtir minha vida.
Tinha mais qualidade de vida.
Mais qualidade de vida. E aí eu entrei meio um parafuso. Eu falei, cara, então... como que é crescer nessa área? Será
aí
que eu vou ter que passar por isso?
Aí você abriu a sociedade com o Juliano. Aí, tô perdido, vou ficar um pouquinho meio perdido.
Não, aí foi engraçado, né? A gente fez aquela... Eu já tinha conversado com o Juliano algumas vezes antes, né? Aí a gente fez aquela viagem pro Vale do Silício, que tava eu, você, o Juliano...
O Júnior, que aventura!
E é engraçado como a atmosfera do ambiente também... ajuda a gente ter uns insights, né? Porque eu lembro que a gente tinha visitado várias empresas que eram espaços colaborativos.
Uhum.
E a gente comentando
lá
tal,
no Vale do Silício,
né? Como o espírito de colaboração ajuda as empresas a crescerem.
No Vale do Silício, né, cara? Mesmo você não estando ali, mas quando você chega naquela região, você vê o espírito de comunidade que a galera tem, né, cara? Uhum. Um trabalhando com o outro. Aí você vê aqueles coworkings, pô, padaria em São Francisco, cara, a galera trabalhando, parece que um tá ajudando o outro, o senso de comunidade lá
é
muito forte, né,
muito
cara?
Muito forte.
Muito forte. E isso daí é inspirador, né, cara? Porque o brasileiro, pelo menos eu vejo, é um bicho individualista.
Uhum. Sim.
Quando ele tem algo que é interessante, ele guarda pra ele, uhum, e ele não quer compartilhar.
Uhum.
Porque ele acha que alguém vai tomar aquela ideia dele e ele vai ficar,
uhum,
sabe? Sem nada. Quando ele tem que pensar, não, eu tenho que contar isso aqui, eu tenho que botar para outras pessoas fazer, porque isso vai me forçar a ser melhor.
Você vê a cultura deles como é diferenciada, até na questão de bens materiais, né? Eles pregam muito até a economia compartilhada. Então, tipo, tem um carro compartilhado, o Airbnb pegou bastante lá nessa questão, uhum, né? Compartilhar um quarto, uma cama. Então a cultura deles.
Isso mexeu com você.
Ajuda.
Isso mexeu com você.
Não, isso começou a dar alguns insights, né? Pra... isso foi influenciando nas nossas conversas. Aí eu lembro de ter comentado com o Juliano os problemas que eu tava tendo na minha agência. E o Juliano comentando os problemas que ele tinha na agência dele.
O Juliano, pra quem tá falando dele, mas tá fora. Vamos contextualizar. O Juliano também tinha uma agência.
Exato,
tem uma agência que fazia parecido com a Target Web, que era a sua agência.
Isso aí.
E amigo e amigões.
E até geograficamente próximas, né? Porque ele tava em São Bernardo do Campo, eu tava em Santo André. E aí pousou um diabinho no meu ombro, falando, chamado Éder Prado.
Eu enchi o saco de vocês. Falei, porra, vocês. Dois caras inteligentes, com expertise complementares, com duas empresas. Falei, porque... E assim, não tinha sociedade, né? Era o Juliano sozinho e você sozinho, não era isso?
Praticamente.
Falei,
praticamente.
Por que junto essa parada, né, meu?
O Juliano, ele tinha um sócio que era muito parecido com o esquema que eu tinha com o meu ex-sócio. Eles dividiam o espaço, mas eles não dividiam os clientes, a receita.
Eram os caras,
né,
mais de bastidor do que era.
Quem?
O sócio seu e o sócio do Juliano, cara, mais
não,
de baixo era,
eram segmentos diferentes, né?
Ah, entendi.
O Júnior atendia uma parte lá do Juliano que o Juliano não atendia.
Ah, é verdade. Porque
o meu sócio atendia só a parte gráfica.
Verdade, verdade. Ou seja, só ficava você trabalhando com internet na sua agência e o Juliano trabalhando com internet.
Exatamente.
Na agência dele.
Exatamente.
Nada inteligente, né?
Aí o Éder veio lá com aquele papo e falou, meu, vocês deviam juntar. Deviam juntar agências, têm problemas parecidos e tal, vocês unir forças. Na época a gente nem deu muita bola, né?
Lembra? Vocês cagaram, porque eu falo... Vamos falar a verdade, esse cara tá viajando, né?
Mas isso acho que ficou um pouco na cabeça, né? Aquela questão da cultura do Vale, esse negócio, essa sugestão. Eu acho que ficou um pouco isso na cabeça, tipo, isso pode ser uma saída. Eu acho que isso ficou como um plano B. E aí quando a gente voltou pro Brasil, tal, tocando a agência, aquela correria, aquele estresse, eu já tava pensando... cara, acho que um dia eu vou chamar o Juliano para tomar um café e ver no que ele pode me ajudar, tal, pensando assim em alguma coisa, alguma parceria. E aí um dia o Juliano bateu lá na porta. O Juliano bateu lá na porta, foi lá na Target e falou, cara, meu, eu tô mudando de sala, tô indo pra uma sala lá em São Caetano.
Aquela tal. Sala top, viu? Pra quem não conhece a Eterap do Rony e do Juliano, acessem o Instagram dos caras. A agência, por foto, é linda. Porque eu ainda, apesar de ser amigo desses caras aqui, não recebi o convite pra visitar a agência.
É, recebeu sim, mas
filhas
recusou.
Filhas da puta, não é? Fala sério.
Recusou. Já tava lá no prédio, não foi, ignorou.
vamos lá.
É, aí nessa época aí, o Juliano, o que acontece? Ele tinha recebido uma proposta de um possível investidor pra comprar uma parte da agência dele. Só que o que ele pensou? Bom, se o cara vai comprar, vai entrar como investidor na minha agência, vai aumentar o volume do meu trabalho, vai aumentar a responsabilidade, preciso de alguém para me ajudar. E na época ele falou para mim que a única pessoa que ele tinha imaginado que podia entrar nessa junto era eu.
Que sorte, hein?
Aí eu lembro, na verdade eram duas pessoas que iam entrar e queriam comprar uma parte da agência do Juliano.
Uhum.
Aí ele me chamou para uma reunião, aí a gente foi lá numa reunião, eu e o Juliano e dois caras desconhecidos. E, cara, foi muito engraçado, porque assim, a gente iniciou a reunião, eu falei, o que eu falei na reunião? Eu falei, olha, eu consultei um amigo que fez uma fusão há pouco tempo atrás entre seis sócios. Qual
Puta
foi o conselho?
Seis sócios?
Qual
caralho.
Foi o conselho que ele me deu? Brigue tudo antes de fechar a sociedade, porque depois não vai ter mais jeito.
É verdade.
Então coloque tudo na mesa. Nessa primeira reunião nossa, o pessoal levou tão a sério que o Juliano e um dos sócios quase saíram na mão. Eu tive que apartar, é sério.
E aí?
Cara, aí parecia que o negócio não ia mais pra frente e tal.
Melou.
Ah, então vai pra você pra aquele lugar, você vai jogar. Enfia seus tantos por cento naquele lugar. Não chegamos num acordo de qual seria o percentual de cada um dentro da negociação. Mas foi bom. Foi bom brigar antes.
Foi bom, né? Com certeza, brigar antes.
Foi bom brigar antes. É um belo aprendizado. Bom esse conselho.
Então, se
foi
você tá querendo juntar aí a sociedade, criar uma empresa, já tem que brigar antes.
Brigar antes.
Já pensa em tudo quanto é possível.
Já fala
é
o que você espera, expectativa, direitos e deveres de cada um, quanto você espera ganhar, o quanto você vai contribuir, tudo antes.
Tem um cara assim, né, o Flávio Raimundo, né, organizador lá do Afiliados Brasil, e ele fala de planos de contingência, né, e ele fala muito sobre isso. A única certeza que ele tem é que uma hora a sociedade vai acabar. Seja por briga ou seja por morte. Então já deixa tudo escrito.
É,
tudo obrigado, tudo escrito antes que aconteça uma merda.
É uma boa.
Entendeu? E aí, beleza, você juntou com
beleza,
o Juliano,
aí,
as
o que
coisas
acontece?
Começaram a virar.
É, aí a gente acabou se acertando lá. A gente, eu e o Juliano conversamos, não, você não vai dar certo com os outros caras lá, e se a gente continuar nós mesmo? Então a gente decidiu tocar nós dois. Teve
Vocês deram um pé na bunda do sócio de vocês?
Teve um terceiro sócio que ele entrou numa fase inicial do projeto, mas a gente viu que ele não tinha o perfil para estar dentro da agência. E aí ele acabou saindo. A gente combinou uma saída dele da agência amigável.
Mas como é que foi assim, a conversa com os antigos sócios? O que você falou pro cara lá que tava 10 anos contigo? Você falou, cara, é o seguinte, batendo as costas dele, ó, valeu por esses 10 anos. Porque tem gente aqui que tá escutando a gente que vai falar assim, pô, eu tenho um sócio, eu odeio esse cara aqui não tá alinhado comigo. Como é que foi a sua saída aí dessa empresa de 10
não,
anos,
Não, a minha conversa com o meu ex-sócio foi muito transparente. Eu expliquei pra ele que eu tava conversando, negociando com a fusão com uma outra agência.
Você não foi filho da puta, você falou, cara, tchau
não,
aí.
Pra não, pra você ter uma ideia, quando eu fechei de fazer a fusão com o Juliano, eu levei quase um ano pra ir realmente me mudar pra lá.
Ah, então foi gradual.
Foi um processo gradual, entendeu? Foi uma transição.
Interessante.
Então eu fui mudando. Então, até eu fiquei muito tempo ainda trabalhando lá na agência antiga. Fui fazendo a transição aos poucos. além da parte logística e física das coisas, a parte jurídica, então, a parte de cliente. Certinho,
tal.
Não, tudo certinho. Tudo
legal.
Certinho.
Não seja um filho da puta, tudo, então.
Cara, pra você ter uma ideia, eu conversei com o meu ex-sócio hoje. A gente conversou por telefone hoje. Tá tudo 10, legal. Assim, ele é meu amigo pessoal.
Mas vamos lá. Você juntou com o Juliano, duplicou o número de clientes. Ou não?
É, cara, aí foi um caos, né? Porque assim, a gente... Quando a gente entrou, a gente falou, beleza, legal, a gente manja, agora nós dois se ajudando, vamos montar equipe, vamos pra cima, vamos fazer
vamos contratar aquela porra toda.
E contrata e põe cliente pra dentro e tal. E no começo foi legal, foi bacana, colocando vários clientes pra dentro, né? A gente conseguiu pegar uma conta grande, uma empresa grande, que tinham vários clientes pequenos em... termos de franquias, então já subiu pra caramba o número total de clientes.
Faturamento
foi
encheu
alto.
Encheu bom dinheiro.
No começo foi legal, só que junto com isso veio aquela mesma problema que eu tive na outra agência.
Aí o problema repetiu.
O custo se eleva, as dores de cabeça se eleva, a cobrança.
Cliente ligando domingo à noite.
Você trabalha praticamente 12, 14 horas por dia. Sempre estressado, tendo que dar resposta para cliente.
Caraca, mas eu conheço um monte de dono de agência.
A gente foi assim, tentando tocar.
Sinceramente, cara, eu tenho um amigo que ele é zen, o cara é zen. Uhum. E ele era diretor de arte de uma agência grande, que inclusive trabalhava pro governo, era ligado lá e tal. Diretor de arte, você sabe que tem que ter uma pica, velho. O cara tem que manjar muito, porque ele é responsável por toda a parte de design, sim, programação, funcionamento. O cara é foda. E o cara era zen. Só que o dono da agência, Rony, o cara era pilhado. E eu falava pro cara, meu, eu não conheço nenhum dono de agência que não é estressado, que o cara não é louco. Eu não conheço, pode até existir, mas eu não conheço. Então eu imagino o que era a sua vida, cara.
Sim. E aí o que aconteceu? Num processo da gente, meu, a gente precisa pivotar, precisa achar um jeito melhor.
Esse modelo não funciona.
Não é possível que vai ser assim pra sempre.
910.
Os dois, 910.
Isso.
E aí, nessas idas e vindas e testes, e vamos testar modelo A, B, C, pesquisar coisas novas. O Eder deve lembrar, tinha uma época que o Eder já estava trabalhando com infoproduto,
já,
com afiliado.
Já, já, já.
E eu já estava engatinhando no mercado de afiliados, porque eu já estava pensando mais como uma renda extra, uma receita extra. Eu pensei, pô, se eu já faço o trabalho de marketing digital e eu consigo gerar receita para os meus clientes, com essa parada de infoproduto, eu acho que eu consigo utilizar o meu conhecimento para gerar receita para mim.
Puta, aí ó, veio o clique, né? E aí?
Mas eu cheguei a fazer alguns testes, eu nunca tinha tido um resultado expressivo, né?
Uhum,
sempre dava
uhum.
uma patinada, mas eu nunca desisti. Pô, meu, talvez eu não tenha acertado nesse produto, talvez eu
ou
não tenha
seja,
acertado
dessa
forma.
Ou seja, você era dono de agência e aí usava o tempo livre...
Isso.
Pra tentar virar uma grana com o produto.
Porque eu comecei a pensar, não é possível. Se eu tô vendo pessoas que têm muito menos conhecimento que eu de
tipo
marketing...
Tipo eu aqui, né?
Não, você...
Eu compro tráfego há 3 anos,
não, você
é um
cara,
há 10 anos.
Você é um cara fora da curva, mas você sabe... Que tem muito aventureiro, cara que não sabe nada.
Tem cara
mas
que
é um
tá
cara...
6 meses no mercado ganhando dinheiro pra
mas é cara da ação,
isso.
Cara execução, ele
isso,
vai lá, faz acontecer. Isso me incomodou. Porque eu pensei, cara, eu sou um cara determinado. Quando eu quero, eu faço acontecer. E eu tenho conhecimento pra fazer esse negócio acontecer.
Tem. E aí?
Então eu falei, por que que eu não tô ganhando dinheiro com isso ainda? Se dá pra eu fazer, é um negócio que dá pra eu fazer em casa. E eu sempre pensava na possibilidade de isso ser um ativo da agência. Aí eu já tinha feito vários testes.
Um outro braço, né? Uma divisão, né? Enfim.
Também. Aí eu tinha feito alguns testes, mas nunca tive um resultado satisfatório até então. Até que um dia a gente pegou um cliente para a agência, como um outro cliente qualquer. Só que a diferença é que esse cliente, ao invés de ser um produto físico, era um infoproduto.
Era um produto digital.
Produto digital.
Aquele que dá a margem boa.
E aí a nossa meta era gerar receita para esse cliente. Igual os outros clientes, só que era um produto digital.
E aí o cliente
ele abriu a possibilidade da gente atuar como afiliado. Ele pegou.
Você criou ou ele chegou para você, ó, você quer ser meu afiliado? Ou você deu essa
Não, essa... na época ele falou, olha, a gente vai abrir para afiliados, se vocês quiserem, vocês podem ser afiliados do nosso produto.
Bacana. E aí você falou, agora
é bom. Eu falei, momento. Bom, cara, não, eu não pensei assim, agora é hora. Mas eu pensei, bom, se eu já fiz vários testes com produtos que não tinha a mínima conexão com o público-alvo, com o propósito do produto, e eu já tinha conseguido fazer algumas vendas, apesar de não ter um resultado significativo, imagina com esse produto que eu estou trabalhando com ele desde o começo. Eu acho que eu consigo.
Já conheço tudo, já sei a persona, já sei a dor, já sei que a entrega, você falou, agora
já
é a
hora.
Já sei
os canais que eu vou atingir essas pessoas.
Legal, bacana.
Eu falei, eu acho que dá para fazer alguma coisa
e
bacana.
E quanto que era a comissão?
Era 30% de comissão.
Isso em dinheiro dava quanto?
Isso dava mais ou menos R$285 por venda.
E aí?
Aí a gente topou. Eu lembro que eu falei pro Juliano. E o Juliano meio assim... Ah, vamos fazer aí, Rony. Faz aí. Você toca
dele.
Isso?
Toca. Aquele jeitão dele. Eu sou businessman. Faz aí.
Você toca isso aí? Então vamos fazer. Vai, você toca aí. Faz aí. Beleza. Eu falei, então vou tocar, ó, Juliano. Aí foi um... O negócio mais ou menos assim, eu comecei a fazer na minha casa, na hora extra, fora do horário da agência, porque na agência já estava saturado com os clientes, não tinha nem tempo para fazer isso. Comecei a tocar umas campanhas de anúncio ali, uma segmentaçãozinha ali. Eu lembro quando eu soltei a primeira campanha num dia, passou o dia inteiro, nenhuma venda.
Mas campanha você investiu dinheiro?
Investi
quanto
dinheiro.
Quanto que era valor mais ou menos?
Ah, cara, eu acho que eu tinha colocado... R$30 no dia.
R$30?
R$30.
R$30, vamos lá, R$30.
R$30.
E aí você queria uma venda de uma comissão que você ia 230
a visão conta. Do iniciante, né? Mas eu lembro que desde aquela época eu tinha uma coisa que você tinha me ensinado. Aliás, você tinha me falado uma vez que você investia até duas vezes a comissão de um produto até sair uma venda.
Isso.
Então, o meu budget era eu posso gastar até R$560.
Isso.
Entendeu?
É. Uma comissão, tá, Rony?
Tá.
Não vou esquecer, não. Uma comissão. Então, por exemplo, a sua comissão era quanto?
Não era duas, então.
Não, era essa.
Eu ia já ficar no prejuízo.
Porque assim, eu dividi essa verba, né, lá nos conjuntos de anúncio e tal.
Tá bom.
Então saiu uma... Eu usava a verba de um conjunto de anúncio, que era a verba da minha comissão. Então você usava lá, era... Qual era a sua comissão? 270?
285.
285. Então eu pegava essa verba, 285, e aplicava dentro... daquele conjunto.
Beleza.
Show?
Na minha cabeça eu falei, meu, eu posso gastar até duas vezes
deu
a comissão.
Certo, deu certo, vamos lá. E aí?
Aí eu lembro que eu coloquei um trocadinho ali, no primeiro dia nenhuma venda, mas quando eu acordei, já tava um e-mailzinho lá, venda realizada.
Caramba,
de aí deu
noite,
uma animada,
noite,
porque eu tinha gasto algo mais ou menos assim, sei lá, R$45.
Pra ganhar quanto?
285.
Puta que pariu.
Falei, nossa, interessante, hein? Legal. Fui todo animado pra agência. Juliano, fiz uma venda. Juliano, fiz uma venda.
Sabe o que é mais legal, cara? Há 10... Quantos anos? Total, 17 anos de agência. Não, não dá
tudo isso. Ah, não dá tudo isso.
Mas
né?
Vamos lá, quantos anos empreendendo?
Vamos chutar uns 15 anos aí.
15 anos de agência, mexendo com verba. Deve ter investido aí, sei lá, mais de 10 milhões, né?
Ah,
em anúncios.
Mexeram com os clientes,
com certeza absoluta.
Sim.
E aí o cara... pega R$30 e investe, faz uma venda de 280 e chega animadão.
Animado.
Com tesão,
animado,
mano.
Claro.
Cara, fiz uma
venda.
Qual é
a margem disso?
Puta que pariu, cara.
Aí eu
fazendo a mesma coisa que fazia pra cliente. Puta que pariu, vamos lá.
Aí eu fiquei animado e a primeira coisa que eu cheguei lá, eu falei, bom, se eu tinha colocado R$30 por dia, deixa eu colocar mais dinheiro aqui, né, cara? Porque vai vender esse negócio. Aí eu aumentei o orçamento e deixei lá, o dia rodando. Aí eu lembro assim, que foi mais ou menos assim, no período da tarde, mais uma venda. Falei, caramba, aí já você começa a somar, né? Fala, cacete, já
começa
tem...
Começa a fazer conta, pera aí, eu botei 100 conto e entrou 500.
É
e
isso aí? Aí no início da noite, mais uma venda. Aí nisso a gente já começou a falar, cara, isso aí dá certo, hein?
E qual produto que era? Qual ramo? Precisa abrir o produtor, enfim, tudo bem, você tem que contratar, mas qual ramo que era?
Era de...
Qual segmento?
Desenvolvimento pessoal.
Puta, bom segmento esse, hein, cara?
Sim.
Bom segmento esse. Cara,
e aí acontece uma parada assim, o pixel do Facebook, Ele vai otimizando, né? Então o Facebook, a ferramenta, ele vai aprendendo quem é o público correto para ele entregar os seus anúncios, que é o público comprador.
Para quem não entende pixel, tá assim, caiu de paraquedas nessa parada aqui, é o seguinte, eu sempre falo uma coisa, Rony. Quando a gente não paga para usar o serviço, a gente é o quê? A gente é o produto. A gente usa o Facebook e a gente não paga nada.
Uhum.
Mas nós somos produto para o Facebook, porque nós deixamos nossa informação lá. Ou seja,
uma moeda de troca.
A gente coloca a nossa idade, de onde a gente curte as páginas, a gente coloca sem querer todas as nossas preferências ali dentro do Facebook. E o que o Facebook faz? Ele vende esses dados para os anunciantes.
Ele coloca à disposição para os anunciantes.
Exatamente. E quem são os anunciantes? Somos nós. Somos nós, né?
Somos nós.
Jardineiro, Jesus e as árvores. Somos nós. Somos nós. Então, quando a gente fala de pixel, pixel é um código de programação, né? É uma inteligência que o Facebook tem por trás do anúncio. Então, a partir das primeiras vendas, o Facebook ele vai catalogando aqueles resultados, aqueles
quem
clientes.
Tem um comportamento que se repete, né?
Comportamento e o perfil que se repete de compra. E chega um momento que o Facebook ele começa a entregar os anúncios somente para quem tem um perfil de compra. E aí?
Porque o Facebook ele, é interesse dele que você tenha sucesso com a sua campanha. Porque você vai investir mais
exatamente
dinheiro lá.
Então, um erro que a galera comete muito é assim: se sua campanha começou boa e ela começou a ficar cara, ou seu público está errado ou sua oferta está errada. Porque a tendência é do pixel otimizar e ao invés de sua campanha ficar cara, ela fica mais barata. Entende? Então fica aí uma dica que é assim, se sua campanha está ficando mais cara depois de um tempo, para, reflete, vê o que você está errando. Se é público, se é segmentação, se é anúncio. Porque a tendência com a otimização do pixel, sua campanha ficar mais barata. Vamos lá, Rony, segue aí.
E aí uma coisa interessante também do pixel, quando ele fica otimizado e o Facebook ele entende quem é o público que ele deve entregar os seus anúncios, ele entrega mais rápido. Também tem essa questão.
Exatamente.
Então, o nosso dinheiro que a gente tinha colocado lá para investir em anúncio, ele começou a ser consumido mais rápido. Mas conforme ele ia sendo consumido, a gente ia começando e a gente ia fazendo venda. Então, virou um jogo de eu coloco dinheiro, vende, coloco dinheiro, vende, coloco dinheiro, vende, coloco dinheiro, vende.
Puta que pariu.
E começou a vender.
Quanto você chegou a colocar, por exemplo, sei lá, em uma semana?
Aí eu lembro que a gente começou a investir R$1.000 por dia.
Puta que pariu.
Porque,
você
assim,
começou
era
com 30, peraí. Começou com 30.
R$30.
Nossa.
É porque era um produto que ele só ia ficar no ar por duas
disponível,
semanas.
Tinha escassez, então tinha que acelerar.
Tinha que acelerar. Tinha que vender o que tinha para vender em duas semanas. E aí a gente chegou numa média diária que a gente estava investindo mais ou menos assim R$1.000 por dia. E quando estava próximo do produto encerrar as vendas, a gente foi aumentando esse valor. R$1.000, R$1.200, R$1.500.
Quantas vendas chegou a bater por dia?
Eu não lembro em vendas absolutas. Mas uma coisa que eu lembro que me impactou, eu lembro que teve um... No último dia, que era um dia que estava vendendo muito, que ia ser o dia que o produto ia sair do ar.
O dia D.
O dia D, porque era a escassez total, né? Era a pessoa só tinha aquele dia para comprar. Se ela não comprasse, o produto ia sair do ar. E estava vendendo muito, a gente chegou a aumentar o orçamento para 10 mil. Aliás, eu lembro que esse dia eu arregacei lá, coloquei uns 15 mil, o Facebook chegou a entregar uns R$10.000
num dia. 15 mil no dia?
Não, mas ele gastou 10 ou 11 mil num dia.
Caralho, 10 mil em um dia?
Um dia, em anúncio.
Puta que pariu, quanto você fez nesse dia?
De
venda?
Eu não lembro em números unitários, cara, mas eu sei que tipo, sei lá, de faturamento, eu lembro que a gente faturou uns 40 mil nesse dia.
Puta que pariu. Então quer dizer que deu ali uns 30 mil de lucro num dia.
Foi. Aí tem uma história engraçada.
Puta que pariu. Caralho, sensacional.
Porque assim, esse dinheiro que a gente estava investindo nos anúncios, a gente estava utilizando um cartão de crédito que o limite era baixo. Então quando a gente estava investindo com 30, 40,
porque
100
quem
reais...
Porque quem está habituado sabe que assim, você caiu a venda hoje, você vai receber...
Só vou receber a venda do produto daqui 30 dias.
30 dias. Porque tem período de garantia e tal, aquela coisa toda.
Então, a gente teve que usar o cartão de crédito para usar o giro do cartão para dar tempo da gente investir no anúncio e receber a venda, né?
Uhum.
Quando tava gastando R$100 por dia, tava beleza, né? E quando começou a gastar R$1.000 por dia?
Teve problema com o banco? Bloqueio de cartão não?
Não, bloqueio desse cartão não teve. O que a gente teve problema foi de limite. E aí pra...
E aí, como
pra...
é que você arrumou dinheiro?
O que a gente teve que fazer era assim, pra primeiro problema era como é que a gente ia resolver o problema do cartão, do limite. Então a gente começou a antecipar a fatura do cartão. Pagava o boleto do cartão todo dia.
Pô, que loucura! Todo dia ele tinha boleto, ligava lá no operador, pagava o cartão, ficava com
e pagava no dia seguinte.
E o cu na mão, né? É. Porque não, se o cartão bloqueia, você tá fudido, tá perdi 10 pau no dia, cara.
Exatamente. Exatamente.
Pô, então
e aí eu lembro que na época a gente não tinha capital de giro e começou a faltar grana. E aí eu lembro que a gente pediu dinheiro emprestado para um parceiro nosso, a troca de uns juros aí combinado.
Uhum.
E, cara, ele emprestou essa grana, a gente foi pagando a fatura do cartão. Aí foi essa história, a gente conseguiu, nesse jogo todo aí, a gente investiu uns R$30.000 na campanha. E faturamos 110 mil nessas 2 semanas. Aí o que acontece?
Com um produto, um
com
cliente.
Um produto,
e
um cliente.
E sangrando lá com os clientinhos, pagando 500
conto por mês. Eu sozinho na minha casa, fazendo isso, nas horas essas que eu tinha.
Caramba, qual é a sensação, cara?
Cara, eu não, sabia sensação? Se eu, ficava, eu não sabia se eu ficava feliz ou eu ficava puto.
E por que puto?
Puto porque eu percebia... o tempo e energia que eu tava desperdiçando em outros projetos na agência, em outras coisas que eu tava tocando, que me consumia pra caramba, se existia ali uma galinha de ovos de ouro que eu poderia concentrar esforço e energia. Então, assim, foi eu que faço o financeiro da agência, né? E eu lembro que eu olhei, eu chamei o Juliano e falei, Juliano,
caralho,
vem ver aqui esses centros de custo. Dá uma olhada aqui. Agência, nossa agência. Isso aqui é o nosso faturamento, isso aqui é nosso custo, isso aqui é nosso lucro. Agora, olha aqui esse outro centro de custo, infoproduto. Esse é o nosso custo, esse é nosso faturamento, esse é o lucro.
Nossa, cara, você falou bingo.
Então,
caralho.
É assim, eu em casa, eu faturei o que, tipo, às vezes a agência levava... Aliás, eu lucrei em casa o que a agência levava, às vezes, 3 meses...
Em 15 dias.
Em 15 dias, sozinho em casa, o que a agência, com toda a equipe, toda a estrutura, às vezes levava 3 meses pra lucrar.
Tu quer fechar a agência agora, né, viado?
Não vou fechar a agência.
E aí?
Agora a gente seleciona melhor os clientes.
E qual que é o cotidiano da agência hoje? Porque você olha assim... posso estar errado, mas você perde tesão total de pegar contratinho de 2-3 pau por mês.
Perde mesmo. Vou ser sincero, você perde. Porque uma coisa que acontece quando você trabalha com marketing digital, infoproduto, e você consegue entender o jogo que você está fazendo e acerta a mão, além do retorno financeiro, você sente uma certa satisfação pessoal e entender que aquele conhecimento que você está colocando em jogo está sendo valorizado, o que a gente não sente quando a gente faz isso para cliente. Caramba. Porque eu pego todo o meu conhecimento, toda a experiência que eu tenho, e quando eu faço aumentar a lucratividade de um cliente onde eu não tenho participação na venda...
É, porque o cara faturar 100 hoje, faturar 500, você vai receber o seu FII mensal.
A mesma coisa. E quando ele não tem aqueles picos novamente de faturamento, ele ainda reclama com você. Então, às vezes, você está desempenhando o seu melhor... E o cliente ainda acha que você poderia dar mais.
Puta,
de si.
Que sacada, cara. Então quer dizer, hoje você não vê um modelo de agência tradicional, que é aquele do FII mensal, tal, como uma opção para você hoje?
Não, a gente... Como que funciona na agência hoje? A gente tem uma certa estrutura que a gente precisa manter, uma estrutura física, para atender hoje no nosso core principal, que são os infoprodutos. Só que os infoprodutos, às vezes, quando eles já estão no ar, eles estão em processo de venda, performando, tá? Eles não exigem demanda da equipe. Então, assim, eles não exigem demanda de programador, não exigem demanda do designer, da...
Porque já vem pronto.
Então, é um trabalho mais da questão de tráfego, né? E a gente precisa manter essa equipe da agência trabalhando. Então, a gente precisa ter trabalho e precisa fazer com que eles se paguem.
Entendi.
Então a gente ainda
então,
tem alguns clientes.
Então o time se paga, então tá tranquilo.
Então a gente ainda tem alguns clientes na agência no modelo
bons
antigo.
Bons clientes,
porém,
modelo antigo.
Bons clientes onde o ticket é maior.
Mas
então,
hoje
a gente
você não aceita mais
clientes.
Clientes, mas
não,
no FII mensal.
Não,
hoje é só
hoje se aparecer na agência, Hoje, se aparecer na agência, a gente não tá pegando nesse momento. E os clientes que ficaram foram clientes escolhidos a dedo.
Pô, Rony, agora vocês se encontraram, então?
Agora a gente se encontrou. Porque a gente conseguiu encontrar um negócio onde, se a gente aplicar tudo que a gente sabe, vai estar diretamente ligado à receita, né, que eu vou ter, a minha dedicação, e eu vou ter liberdade, cara. Isso é
Olha que sacada, gente, porque aí vai ter gente que tá de agência, freelancer, que tá aí sofrendo com o cliente, recebendo uma mixaria por mês. Abre o olho para esse mercado. Mercado de afiliação, mercado de infoprodutos, mercado de produtores digitais também, né?
Uhum.
Olha só a oportunidade.
Exato.
Aqui a gente tá ganhando quantos anos de conversa? Uns 10 anos de conversa.
Exatamente.
Até porque o mercado de infoprodutos não existe há 10 anos, né? Vamos colocar, não, menos.
Recente.
Aqui
Sim.
no Brasil, bem recente.
Sim.
Mas olha a oportunidade que esse mercado tá gerando para quem tem expertise, principalmente de compra de tráfego, cara.
Hoje em dia, quando falam pra gente... Porque assim, hoje a gente ganha participação na venda. Então, quando alguém bate a porta da nossa agência pedindo para a gente fazer algum serviço, a gente há de pegar um novo cliente, a gente fala, olha, a gente não pega mais clientes, a gente só pega sócios. Porque todo produto, todo cliente que entra hoje, a gente é sócio. A gente
que
ganha participação.
Que da hora, que legal. Então, você investe a sua grana e fala assim, eu quero a participação nisso.
Exatamente. Cara. Vou pôr meu conhecimento, meu dinheiro.
Muito bom.
Vou,
cara,
fazer o negócio do cliente bombar de vender, mas vou ganhar uma participação
muito
nisso.
Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E se não der certo, o cara não correu risco. Quem correu foi você, você correu junto com ele.
É isso aí.
Pra continuar amigo, passar bem, ok.
Exatamente.
Puta, que animal. Animal. Seu modelo de
mas
negócio.
Mas se der
hoje,
certo, é estouro.
Se der certo, é estouro. Caralho, Rony, a gente tá aqui mais de uma hora e meia, cara.
Cacete.
Vocês não querem mais bebida?
Não,
não, não, tá ótimo.
Posso encerrar a continha?
Pode.
Pode, pode. Pode.
Obrigado, viu?
Obrigado.
O apartamento é um...
910.
910
e... 706.
É.
Caramba, estouramos a conta aqui, hein, cara. Estouramos o nosso limite, mas vamos lá, cara. Rony.
Vamos encerrar, senão isso aí vai virar uma websérie do Netflix.
Eu já ia encerrar, porque senão não dá. Pô, a gente tá aqui... Ó, há quase 2 horas, o garçom já tá com cara de cansado. Rony, vamos lá, cara. Qual o livro... que você indica pra galera, o livro que você fala assim, porra, esse livro mudou minha vida, ou você não lê livro, ou você tem uma série, um curso, o que você fala assim, cara, isso aqui mudou minha vida, mudou meu mindset.
Tá. Eu, uma coisa que eu não comentei no podcast é que eu tenho déficit de atenção, então eu tenho TDAH, né, e isso às vezes eu tenho muitas ideias, mas eu tenho dificuldade de colocá-las em prática. Então o livro que eu vou indicar não é um livro... de nenhum grande autor, alguém renomado, mas sim numa metodologia que fez muita diferença, que fez com que as minhas ideias eu conseguisse colocar em prática, que é o Get Things Done, que é o método GTD. Porque quando você tem...
Método GTD.
Método GTD. No Brasil, o nome dele em português é A Arte de Fazer Acontecer. Foi traduzido dessa forma.
Uhum.
Mas se você quiser pesquisar, como ele chama? Get Things Done, a sigla é GTD. Então é um método, Get Things Done, método GTD.
Top.
No Brasil chama Arte de Fazer Acontecer. Foi aí que eu consegui começar a colocar as ideias que estavam num plano muito abstrato, a colocar numa forma linear, onde eu sabia exatamente o que teria que executar.
Putz, animal.
Pra saber o que, que eu ia ter que fazer, quais os próximos passos pra chegar onde eu queria chegar. Então, esse livro mudou a minha vida.
Show. Mais 2 perguntas pra gente encerrar. Qual frase você escreveria no outdoor?
Comece antes de estar pronto.
Boa. Comece antes de estar pronto.
Coragem não é ausência de medo. Coragem é ir lá e fazer mesmo com medo. Tenha coragem.
Puta, muito bacana. Por último... Qual foi o seu melhor investimento de R$100?
Meu melhor investimento de R$100?
Tinha, sei lá, R$100 ou 50 ou 200, sei lá. Qual foi o seu melhor investimento de R$100? Porque eu gosto, porque todo mundo pode conseguir R$100 agora. A sair pedir dinheiro na rua, pela vigiar carro, consegue. Qual foi o seu melhor investimento de R$100?
Cara... Eu acho que foi a mensalidade do BBS.
Muito bom. Muito bom. Pra fechar bem.
Que abriu as portas pro mundo.
Oi, valeu, valeu, Éder.
Tamo junto,
gostei,
garoto.
Cara. Valeu, galera. A gente se vê no próximo podcast. Até mais.